Assim diz a palavra de nosso Deus no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, dos versículos 27 ao 32. Ouvistes o que foi dito? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. A igreja pode se assentar? Vamos orar. Santo Deus e amado Pai, a Tua palavra nos confronta e nos mostra, Senhor Deus, a pureza do Teu caráter, a santidade dos Teus atributos e o quanto Tu demanda dos Teus servos, Senhor, conformidade com a Tua vontade. Senhor Deus, que a iluminação do Teu Espírito esteja sobre aqueles que estão aqui, Senhor, e todos aqueles que ouvirem esta mensagem, para que se abrigam algum pensamento contrário à Tua vontade revelada. Isso possa, Senhor, pela iluminação do Teu Espírito, ser transformado e retirado para que reconheçam se estão ou não em pecado, mas que se precisam de um conserto contigo, para que não possam sofrer as penas eternas. Ó Deus, neste tempo, Senhor, esse assunto que é tão polêmico, o Senhor possa, Senhor Deus, dar iluminação ao povo de Deus para que haja santidade no meio do Teu arraial. É o que te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Voltamos então, irmãos, à série de sermões do Sermão do Monte. E agora nós trataremos deste assunto. Aqui no versículo 27 está dito, não adulterarás. A ação do fariseu diria, então eu só não posso adulterar. Sendo casado, eu não posso ter relação com uma outra mulher ou a minha mulher com outro homem. Mas na verdade o ensino de Jesus não diz apenas isso. Jesus está dizendo que qualquer perversão da ordem correta do assunto sexo é pecado contra Deus. Portanto, o tema desse sermão é sexo, um assunto extremamente espiritual. Sexo, um assunto extremamente espiritual. No final da década de 60, nos Estados Unidos da América, por influência de políticas progressistas, se iniciou o movimento hippie. Nesse movimento, eles se entregaram aos prazeres da carne, os prazeres do uso das drogas, dos prazeres do sexo. Se revoltaram contra a ideia de família nuclear que a Bíblia deixa claro, um homem e uma mulher. Formaram comunidades onde todos os homens eram das mulheres e as mulheres dos homens, e em muitos casos os homens dos homens e as mulheres das mulheres. Essa perversão sexual destruiu o Ocidente. Se o Ocidente hoje está na situação que está, veio daí, das ideias progressistas da revolução sexual. Mas vocês acreditam que os americanos eles tiveram essa ideia original? Não, não tiveram. A Revolução Russa, a revolução liderada por Lenin, colocou essas mesmas ideias em prática, as mesmas, que 50 anos, 40 anos depois, eclodiram em solo americano. Junto com uma educação que não mais cobrava resultados, que não mais ensinava o conteúdo, eles fizeram um experimento social de 10 anos na Rússia. Resultado? Desgraça absoluta. A sociedade começou a ruir, porque não era assinado o que era certo e não se vivia da maneira certa. Então, mesmo dentro do ateísmo e do materialismo prático da União Soviética, eles tiveram que voltar atrás. Vocês acreditam nisso? Eles tiveram que estabelecer o ensino tradicional e tiveram que ser contra essa ideia de sexo livre, de perversão sexual para todo mundo que quiser. Voltaram a defender o casamento de um homem com uma mulher, combateram a prática homossexual. Por isso, hoje, nós vemos na Rússia ideias de que eles são os mais ortodoxos em relação a esse assunto. Não aceitam nenhuma bandeira do movimento gay ser levantada naquele país. Por quê? Porque eles sabem que essas coisas são uma desgraça para a sociedade. Nossa sociedade está sendo destruída exatamente porque este ponto está sendo atacado. E mais uma vez, o tema deste sermão é sexo, um assunto extremamente espiritual. Se você for ao livro de Gênesis, você vai ver lá no livro de Gênesis o começo da perversão sexual. Passado algumas gerações, o filho de Caim, Lameque, tomou para si duas esposas. Deus nunca autorizou nem a bigamia, nem a poligamia, e muito menos a poligamia sequencial, como nós veremos daqui a pouco. Deus não autorizou essas coisas. E a perversão então começou ali com Lameque. E Lameque fala claramente às suas duas mulheres para que elas não se atrevam a traí-lo. Matei um jovem porque me pisou e o outro porque falou duro comigo. 70 vezes 7 tomarão sobre Lameque vingança, caso alguém faça alguma coisa contra ele. Reparou de onde vem os 70 vezes 7 do perdão? De um pervertido sexual lá de Gênesis. Jesus Cristo veio para inverter a ordem destas coisas. Essa perversão do sexo já estava antes do dilúvio, meus amados. Não só com a linha ímpia de Caim, mas infelizmente também, por julgo desigual, com a linha pura de Sete. Quando nós chegamos a Gênesis 6, nós vemos que é lá dito que os filhos de Deus, que não são anjos, são a descendência de Sete. Os filhos de Deus, aqueles que invocavam o Senhor, olharam para as filhas dos homens, a descendência ímpia de Caim, e tomaram para si mulheres, no plural, poligamia. Essa perversão sexual levou a outras perversões, que foi necessário o dilúvio para destruir toda a humanidade que cobria a terra naquele tempo, restando apenas a família de Noé. Vocês acham que parou aí? Não. Quando o patriarca Noé deixou de vigiar e plantou uma videira e fazendo vinho, ele se embriagou e ficou nu. O seu filho Cã, em vez de cobrir a nudez do seu pai, ele não só a contemplou, como também contou para os seus irmãos, provavelmente falando sobre características do seu pai, perversão sexual, o que levou ao seu filho Canaã ser amaldiçoado. E quando nós olhamos para todos os povos que não seguem a palavra de Deus, nós vemos que perversão sexual é prática de culto para eles. No Novo Testamento, nós vemos claramente o tempo todo os apóstolos dizendo que não se pode praticar a prostituição, coisa que era praticada nos templos pagãos. Sacerdotisas pagãs, e também homens, estavam lá para o bel prazer daqueles que estariam adorando aqueles deuses por um certo preço. Então, quando Jesus disse: "Não adulterarás, como está na lei", tudo isso está incluído. Está incluído a perversão do sexo quando os casados tomam outros parceiros. Está incluída a fornicação quando é feito sexo antes do casamento. Está incluída a pornografia. Pornografia que não é simplesmente ver uma imagem. Pornografia tem dentro disso escravidão sexual, tem tráfico de seres humanos, tem maldade atrás de maldade, tem pedofilia incluído nessas coisas. Então, quando Cristo fala sobre isso, Ele está dizendo: meu povo, que deve ser sal da terra e luz do mundo, estas coisas não podem ser nem nominadas entre vocês. Porque sexo é um assunto extremamente espiritual. Então Jesus diz no versículo 28: qualquer um que olhar para uma mulher, e aqui, lembre-se, para um homem também. Aqui não está só responsabilizando os homens, mas também as mulheres em contrapartida. Qualquer um que olhar para um outro ser humano com intenção impura no coração, já adulterou com ela ou com ele. Lembre-se que o sexo é para ser somente usufruído no casamento. O casamento é a joia da criação, e Deus mesmo definiu que o sexo só pode ser usufruído nessa relação de aliança, que é uma relação que aponta para as três relações entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, as três pessoas na Trindade. A união do casamento, meus irmãos, ela tem a santidade de ter o propósito de espelhar as relações da Trindade para que outros vejam. É por isso que na Bíblia Sagrada a história começa com o casamento, e também no final, lá em Apocalipse, acaba com o casamento de Cristo com a Igreja. Portanto, qualquer um, homem ou mulher, que não preserva a santidade dessa relação, mantendo isso apenas entre o casal, está desonrando a imagem e a semelhança de Deus no casamento. Está desonrando a imagem e semelhança de Deus por não considerar o seu próximo digno dessa imagem. Quando alguém faz uso de pornografia, está fazendo exatamente isso, usando outra pessoa como um objeto de sua cobiça, quebra do 10º mandamento. Por isso, irmãos, neste tempo em que todo mundo diz: nada a ver essas coisas, é só para passar o tempo, Cristo não diz isso. Cristo diz, como está no versículo 29, Ele coloca o princípio da amputação radical: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança fora de ti. Cristo está dizendo que é para você arrancar teu olho? Não. Alguns do passado até fizeram isso, como Orígenes. Orígenes se emasculou para que, acreditando que não poderia mais pecar em relação ao sexo. Mas não, a cobiça está na mente. E se você não controlar através da ação do Espírito, através da palavra, todos nós somos capazes de cair. E se algum teve já essas questões como prática habitual, sexo fora do casamento, sexo antes do casamento, pornografia e todas as outras perversões sexuais, você precisa arrancar isso da sua vida. Existe um filme, A Prova de Fogo, que o rapaz tinha problema com pornografia, e chegou um ponto que ele estava naquele processo do desafio de amar, que ele tinha que fazer a amputação radical. O que que ele fez? Ele pegou o computador, jogou lá fora, pegou um taco de beisebol e quebrou o computador, porque aquilo era o seu olho que fazia ele pecar. Portanto, convém a nós cristãos, se alguma coisa nos leva ao pecado em relação ao sexo, isso deve ser lançado fora. Se você é um homem casado e nutre amizades e conversinhas com outras mulheres, lance isso fora. Se você é uma mulher casada e está dando papinho para outros homens, lance isso fora. Porque sexo é um assunto extremamente espiritual. Nós vivemos numa geração hedonista, onde as pessoas praticam exercícios apenas para aparecer e mover a cobiça do outro por eles. Observe as academias. As pessoas usam roupas apropriadas, decentes, para fazer academia? Na maioria das vezes, não. Portanto, eu digo com todas as letras, meus irmãos, muitas academias não são lugares próprios para cristãos. Não são. Porque o teu olho pode te fazer pecar. A tua mão direita pode te fazer tropeçar. Uma oportunidade que na verdade é um laço de Satanás pode ter sido procurado por você mesmo, num relacionamento que não deveria ser feito com nenhuma outra pessoa, a não ser o seu cônjuge. Portanto, se você está numa situação como essa, sendo tentado o tempo todo a pecar pela cobiça, abandone isso. Arranque isso de sua vida. Nós vivemos um tempo em que as operações de cirurgia plástica só aumentam e só aumentam e só enriquecem os médicos que fazem essas coisas. É para a saúde que são feitas? Não. É para alimentar a cobiça. É para alimentar exatamente o que Cristo está combatendo aqui, para que o coração pecaminoso se infle de ver pessoas atrás de pessoas, olhando para aquela mudança que foi feita no corpo da pessoa e a deseje. Porque nós somos uma geração que ama like no Instagram. Porque as pessoas postam o tempo todo de roupas mínimas para que outros homens e outras mulheres curtam as suas imagens. Porque nós somos uma geração que existe um lugar chamado OnlyFans, que é exatamente para que se peque neste assunto e se promova a perversão sexual. Porque sexo é um assunto extremamente espiritual. Quando Balaão foi comprado por preço para amaldiçoar Israel, ele não conseguiu fazer. Deus não deixou que ele proferisse maldição contra Israel. Não é verdade? Não deixou. Mas sabe como que Balaão deu um conselho para Balaque e assim ele conseguiu receber a paga para poder desviar Israel? Ele falou para Balaque: mande mulheres para o acampamento deles. E eles prevaricaram com as mulheres em jugo desigual, em fornicação. E Israel foi amaldiçoado por isso. Meus amados, este assunto não é uma brincadeira. Este assunto não é uma coisa que devemos tratar de maneira superficial e não devemos deixar para falar com os nossos filhos quando eles estiverem lá na adolescência, porque infelizmente o ensino insuflado pelo progressismo do nosso tempo já está falando dessas coisas para os nossos filhos lá na escola onde eles estão. Nós precisamos ser claramente um povo que busca a castidade. Nós precisamos ser um povo que busca a modéstia no vestir, no falar, no se posicionar, para não gerar que algum outro dos nossos irmãos possa incorrer nestes pecados que Cristo aqui combate. Ele mesmo diz no versículo 30 que convém a cada um daqueles que o segue que perca até um membro para que não seja lançado o seu corpo no inferno. Corte a relação que possa te levar ao pecado. Se afaste de pessoas que nada a ver, senta aí, vamos ver isso aí junto. Dentro das nossas casas tem um ídolo chamado televisão que pode permitir que isso entre. Dentro, em cima das nossas mãos, existe um ídolo chamado celular, que se você não controlá-lo, você pode pecar nessas coisas e desagradar a Deus. Portanto, amado irmão e amada irmã, não brinquem com esse assunto. Cristo continua então, tratando dessa questão da perversão sexual, que ali em Israel já tinha criado a situação que eu chamo de poligamia sequencial. Poligamia sequencial é quando não um homem tem mais de uma mulher, mas durante a vida ele tem várias. Uma mulher não tem apenas um homem, mas durante a vida ela tem várias. A samaritana no poço era uma polígama sequencial. Ela já tinha tido 5 maridos. Então Cristo no versículo 31 ele diz: também foi dito a vocês, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Vocês sabem como que os fariseus interpretavam isso? Cheguei em casa, minha mulher queimou a comida, toma carta de divórcio, some daqui. Minha mulher olhou torto para mim, não gostei, toma carta de divórcio, some daqui. Era assim que os fariseus interpretavam. E como era o nosso tempo, meus irmãos, após a revolução sexual? É mais fácil casar ou mais fácil divorciar hoje? Muito mais fácil divorciar. Basta ir lá no tribunal e falar, não, eu não quero mais. Porque se tirou o valor daquilo que é a joia da criação, daquela relação que Deus mesmo disse que representa Cristo e a igreja. Nossa sociedade está corrompida pela perversão sexual e pela ideia de que se separar é uma coisa muito fácil. O divórcio pode ser praticado o tempo todo. Quando nós olhamos o texto de Malaquias, eu convido vocês a abrir comigo lá em Malaquias capítulo 2. Ele faz uma advertência contra a infidelidade conjugal. Ele diz no versículo 10: não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de deuses estranhos. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos Exércitos. Ainda fazei isto: cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para as ofertas, nem a aceita com prazer da vossa mão. E perguntais: por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E porque somente um, ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Pois o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, e essa palavra também é traduzida por divórcio, e também aquele que cobre de violência suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Nesse mesmo texto de Malaquias, ele fala da infidelidade dos sacerdotes. E hoje, meus amados irmãos, se está tão fácil divorciar e os cristãos compraram essa ideia, é porque muitos daqueles que estão na liderança da igreja também acharam que isso é legal. Vou fazer também. Infelizmente, nós temos no meio da igreja homens que já se divorciaram 4, 5, 6 vezes e continuam ainda liderando comunidades de fé. Não deveriam, não poderiam, porque Deus não se agrada do repúdio, do divórcio. Deus mesmo diz naquele texto que eu acabei de ler, de Malaquias 2,16, que ele odeia o divórcio. Versículo 32, Jesus diz, abrindo uma exceção, que é uma exceção que tem tudo a ver com o que eu falei sobre a união de um casal que mostra a união entre a Trindade. Eu, porém, vos digo que qualquer um que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, o adultério, a relação sexual ilícita, significa que o homem ou a mulher que adulterou considera o seu parceiro como morto. É por isso que essa é a única permissão para o divórcio, porque quem pratica o adultério desconsidera a imagem e semelhança daquele outro que também é um com Deus, e por isso, somente por isso, o divórcio é permitido em caso de relações sexuais ilícitas, pois quebra a aliança, quebra as relações de compromisso, quebra aquela intimidade dos dois estarem nus e não se envergonharem. Pode haver perdão? Pode e deve. A não ser que a pessoa persista nesse pecado, Deve-se dar uma oportunidade de perdão, sim, se o arrependimento é verdadeiro. Contudo, nós não vivemos essa verdade hoje em dia. Nós vivemos um tempo em que se divorcia porque incompatibilidade de gênios. Não pensa mais como eu. Meus irmãos, o casamento é exatamente para ferro afiar ferro. O casamento é exatamente para você acordar na próxima manhã e falar: essa não foi a mulher que eu casei. Esse não foi o homem que eu casei. E ali você exercer amor, perdão, misericórdia e graça. O casamento é para que a maturidade aconteça cada vez mais. E é isso que Cristo está dizendo. E é por isso que Ele odeia o divórcio. E aí tem uma problemática que as pessoas têm deixado de lado. Acreditando que porque o Estado se imiscuiu no casamento, coisa que ele não deveria fazer, pois essa não é a área do Estado. A pessoa acha: não, fui até o tribunal, me separei, está tudo certo, estou livre para casar de novo. Observe o que Jesus ensina no versículo 32: aquele que repudiar a sua mulher, sem ser por causa de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. A mulher que foi repudiada por um homem, sem ser porque ela adulterou, e não tenha sido tomado um procedimento de tentar resolver a situação, e ela casar novamente, ela se tornou adúltera. Aquele que casar com ela cometeu adultério. Aquele homem que repudiou é um adúltero. A mulher que casou com ele é uma adúltera. É isso que a palavra de Deus ensina, por mais pesado que seja. É isso. Meus irmãos, sexo é um assunto extremamente espiritual. É por isso que a nossa igreja, para regular essa situação, para não ficar os membros da igreja separando a seu bel prazer, hoje ela coloca para que um membro de nossa igreja, um casal de nossa igreja, venha se separar, ela tem que passar por um tribunal composto pelos presbíteros da igreja. E será buscado de todas as formas possíveis a reconciliação. E só depois de comprovado que uma das partes não quer se corrigir, continua na questão de uma pessoa adúltera, ou na outra coisa que é colocado logo depois pelo apóstolo Paulo, uma pessoa que é tão brutal, que ela realmente desconsidera a outra pessoa, considera ela como morta, abandonou completamente, que já é adultério. Só nessas duas situações, isso sendo passado por um tribunal, chegando a este ponto que nós consideramos que uma parte não é mais fiel, não é mais cristã, este que não quis se corrigir será expulso da igreja e o outro será considerado sem pecado. Este pode casar novamente. Meus amados irmãos, por muito tempo a igreja tem sido assolada por essas ideias. Nossos jovens estão ficando uns com os outros. Isso não é bíblico. Isso não é cristão. Quando um homem namora uma mulher que ele não tem intenção de casamento com ela, ele está mexendo com a mulher e com o homem de outros. Nós precisamos ensinar isso. Na Bíblia não tem namoro, não. Vocês já viram namoro na Bíblia? Não existe. Na verdade, não existe namoro até o final do século XVIII. Exatamente porque sexo é um assunto extremamente espiritual. Nós temos igrejas que se dividiram porque as pessoas não conseguem mais olhar na cara um do outro, porque no momento tiveram um namoro. Nós temos pessoas que até hoje estão no casamento pensando naquele outro que namorou, porque gosta mais dele do que aquele que casou. Isso é extremamente contrário à vontade de Deus para o casamento. A mulher que cada homem aqui se casou deve ser a sua Eva, e nós devemos olhar para ela com a mesma admiração que Adão olhou. afinal, essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Da mesma forma, a mulher deve olhar para seu marido como Eva olhou para Adão. Ele é meu ishi, ele me protegerá, ele me guardará, ele me nutrirá. É por isso que quando alguém olha com intenção impura no coração, já corrompeu a imagem e semelhança daquele que anda com ele, lado a lado, deita na mesma cama, rompeu a aliança, corrompeu aquilo que não pode ser corrompido. Sexo é um assunto extremamente espiritual. E para que a Igreja de Cristo volte a ter o poder de testemunhar o Evangelho, nós precisamos regular essas coisas. Nós precisamos falar dessas coisas para as nossas crianças que estão passando para a adolescência. Isso começa com os pais nas casas, mas a igreja também deve tratar disso. Lembre-se, a escola secular, debaixo da pedagogia do oprimido, daquele homem que é um louco, safado e plagiário, porque ele plagiou um monte de coisa. Está ensinando. Está ensinando, segundo eles, que o homem pode casar com homem, mulher pode casar com mulher, que divorciar basta eu não querer mais estar com outro, segue a vida. Aqui não, aqui é a casa de Deus, aqui é o povo que foi comprado pelo sangue do Cordeiro, aqui essa baderna não pode continuar. E não estou falando apenas dessa igreja local, estou falando da igreja de Cristo espalhada pela terra. Aqui nós devemos, como povo de Deus, buscar a santidade. E quem demanda aqui estas coisas não é o pastor Sidney, não é a Igreja Presbiteriana do Brasil, é aquele que nos versículos 17 ao 20 disse assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio passará da lei, até que tudo que se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado o mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Esse é o nosso propósito, meus irmãos, como discípulos. Ensinar e guardar e observar tudo que o Senhor ensinou. Tudo. E o galardão Ele dará. Porque Ele continua: porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Nós não podemos nos amoldar ao mundo, meus irmãos. A nossa forma não é a forma deste mundo. A nessa forma está aqui, neste livro, que o Espírito aplica em nossas vidas. É isso que nós devemos buscar. E por mais duro que seja o ensino de Jesus, por mais que pareça ser mais rigoroso que a lei, rigorosa que a lei do Antigo Testamento, saiba que não é. Jesus somente está mostrando qual é a correta interpretação da lei. Neste assunto, então, terminando esse sermão com as aplicações, se você está acostumado a ver uma série de televisão que fica aparecendo relações sexuais a todos os momentos, saiba que você está adulterando quando você está vendo essas coisas e sentindo prazer com elas. Tire isso da tua vida. Pare de ver essas coisas. Se você está vendo uma série que toda hora mostra o dorso nu de um homem ou as formas de uma mulher, tire isso da sua vida. Não permita que os seus filhos consumam isso. Se você hoje tem relações que podem descambar a queda e serão um laço para a sua vida, corte isso, ampute radicalmente essas coisas. Se você ainda pratica o uso da pornografia, abandone. Peça perdão a Deus. Não contamine mais sua mente com isso. Sua mente e seu coração foi chamado para purificação, para santidade em Cristo Jesus. Se você está pensando em divórcio, volte atrás, se arrependa, volte ao primeiro amor, volte a buscar aquilo que fez com que vocês fizessem uma aliança com Deus. Não vai ser o romantismo que vai sustentar os casamentos, como eu disse ontem. É a aliança, é o compromisso, é saber que os dois estão indo em uma mesma direção, ambos para Deus, um para o outro. Mas se você já incorreu, por exemplo, na questão do divórcio, saiba que esse não é o pecado que não tem perdão. Assim como os demais, esse é o pecado que ainda tem perdão. Arrependa-se. Peça perdão a Deus. Se você já casou novamente, peça perdão a Deus. Corrija a situação, não se casando novamente com a primeira pessoa, mas buscando a reconciliação pela graça. Se você não casou novamente e é possível voltar aos laços do casamento, faça isso, por amor a Cristo. Pois o casamento de cristãos representa Cristo e a Igreja nesse mundo. Eles devem olhar para nós e falar por que eles são tão diferentes. Sabe por que nós somos tão diferentes? Porque Deus nos amou a tal ponto de seu Filho se transformar em um homem, tomar sobre si a nossa carne, abrir mão por um tempo da sua glória e não casar, porque ele tinha uma obra maior para poder casar com toda a Igreja. Ele é o noivo, nós somos a noiva. E ele espera receber essa noiva imaculada, sem mancha de pecado. E para isso nós devemos viver de acordo com a sua palavra, pela orientação do Espírito, para a glória de Deus. Lembre-se, sexo é um assunto extremamente espiritual. Que Deus assim os abençoe na aplicação dessa palavra em suas vidas. Amém. Terminado esse sermão, vamos nos levantar para orar e receber a bênção do Senhor. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por este momento em que nós nos reunimos aqui em culto a Ti, para louvar e engrandecer o Teu nome e buscar compreender e aplicar as nossas vidas às Tuas demandas. Senhor, muitas ofertas são feitas por este mundo caído para que nós nos desviemos da Tua verdade. Trabalha, Senhor Deus, em nossas vidas para que nós possamos ser rigorosos na aplicação dessas verdades para a purificação do nosso corpo e da nossa mente, para que Te sirvamos em integridade de vida, para que possamos nos aproximar de Ti, Senhor, com mãos cada vez mais limpas, com pés cada vez mais limpos. Senhor, perdoa os nossos pecados. Perdoa-nos, Senhor Deus, se ainda incorremos em práticas neste assunto e em muitos outros que Te desagradam. Ó Deus Santo, que nós possamos ser, Senhor, como Tu disseste na Tua palavra, santos, pois o Senhor é santo. Fortalece-nos a todos, para que possamos viver de acordo com a unção e a ação do Teu Espírito, falando através da palavra. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Povo de Deus, receba a graça do Senhor. Que a graça de nosso eterno Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que o consolo, confronto, habitação do Espírito Santo de Deus, seja contigo, amado irmão e amada irmã, e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Podem se assentar. Alguns breves avisos. Amanhã eu estarei indo para São Paulo com a minha família.